que lance, caramba. A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16.
Boa tarde. Hoje vai ser trica.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico aqui na Rádio das Nossas Vidas. É com muita alegria e disposição que a gente se encontra ao vivo todos os dias aqui nesta frequência para te levar alegria, entretenimento, informação com o e a falta de inteligência do Pretinho Básico. Estamos chegando com os biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Guaraná, cola, laranja, limão e uva, experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto, e agora também tem o berga. E no Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto, desafie-se, www.mrjack.bet. Tá no boné do Rafinha ali, boné bonito, igual do nosso querido parceiro Renato Portaluppi. Boa tarde, Rafinha Menegas.
Boa tarde, bem, Alexandre, boa, tudo ótimo, baita dia, bom, vamos embora lindo pra essa terça linda, né, galera?
Por favor, por favor. Pô, e aí, Porazinho, como é que tu tá, Porazinho? Boa
como
tarde,
é que tá,
Porazinho.
Meu irmão?
Tamo bem, mano, tamo bem.
Como é que
felizão
tá essa galera?
Vida. Mais um programinha
boa
juntos
tarde,
aqui.
Boa nessa tarde, vibe mais um, né? Mais
material
um.
Mas
ainda bem que nós estamos separados por um oceano, né, Alexandre?
Eu não acho ainda bem, cara. Eu queria poder estar aí pra ter o teu abraço.
Eu tô brincando.
Fala aí, Léo Oliveira. Como é que
aí,
tá, Léo? Boa
cara,
tarde, cara.
Tô ótimo, cara. Arranquei meu dinheiro na Tele House. Tudo incrível, cara.
Que bom, cara, que bom.
Dá pra notar.
A estrela móvel da quinta-feira é a Rodaica. E aí, Rodaiquinha, tudo bem? Tudo certo?
Hoje é quinta, mas hoje é terça, cara.
Hoje é terça, né, cara?
Hoje é terça, animal.
Vai, de graça. Meu Deus, Porã.
Climão.
Vai,
climão.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje é terça, mas ela é a estrela móvel da quinta-feira.
Rodaica, contamos contigo quinta-feira aqui.
Quinta-feira, né? Sozinha, inclusive, quinta-feira.
Não, tu e o alemão. Imagina.
Feriado. Vamos fazer feriadinha quinta-feira, quinta e sexta.
Sabe? Não, sexta nós estamos
aqui, né? Sexta você não.
Cada um com as suas coisinhas, né? É,
tá. Cara, que sexta casal fazem, então, que tem esse privilégio.
Tem que avisar o pessoal. Ai,
tá avisado, loucura, tá avisado.
Vamos nós aqui aí com. Não, vamos estar tá aqui, é sexta-feira, claro que vamos.
Aí?
Que é isso, sexta-feira. Quando é o feriado, não é quinta?
É quinta.
Quinta vai ser feriado. É sexta-feira a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar.
Trabalhar.
Porque não é feriado.
Trabalhar.
É simples.
É isso aí.
Facinho assim. Rafael Gomes, muito boa tarde pra ti também.
E aí, tudo bem? Boa tarde. Tu tá bem?
Tudo bem, boa tarde, tô bem. Obrigado por perguntar. Hoje é dia 6 de junho de 2023, os destaques junho, do Pretinho Alexandre. Básico, junho, falei junho.
Falou certo. 6
de junho, Alexandre, Alexandre, junho, tu entendeu? Junho de 2023, parece que emendou março de 2020 com junho de 2023 e compactou, e é tudo a mesma coisa, cara. Que loucura, velho. O tempo tá passando muito rápido,
hoje
cara.
Hoje vai sobrar por impressionante, por assim, impressionante, cara.
Não vai.
Ele tá numa fase tá de reflexão da vida, eu tô com o Porazinho, tamo nessa, por assim. Quero café para todos os gostos e momentos. É café, restaurante e bar. @ Quero Café Oficial Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. Hoje é dia da língua russa. Olha que bonito.
Tá russo, né?
A Rússia é linda, né? Da Rússia. A língua falada na Rússia. É muito legal.
Uma das poucas coisas que eu não entendo. Cara.
Mas é um país muito bonito, né? A gente viu na Copa de 2018, né?
País muito bonito. É o maior país do mundo, né, Léo?
Isso aí.
Tu foi na Copa lá, Léo?
Não, eu tenho TV em casa.
Foi ver na Globo.
tu viu na TV.
Na TV, desculpa.
Mas é que é impressionante que a Rússia conseguiu com a Copa do Mundo, assim, aproximar o mundo inteiro pra dentro da Rússia. Ah, que simpática a Rússia, que país bonito, que legal. E aí agora com a guerra da Ucrânia acabou isso aí, né?
Sim.
Ou seja, não tinha nenhum projeto de marketing russo em torno disso.
Já tinha, mas o contratinho venceu depois da Copa, né? Aí a turma do marketing abandonou.
Aí a agência saiu fora.
Isso,
aí,
né?
A agência saiu
venceu o contrato.
contrato, venceu o contrato.
Vamos em frente aqui, o dia de hoje também é o aniversário da Yasmin Brunet, atriz, fazendo 35 anos.
Parabéns pra família Brunet, né, cara?
Parabéns, né? Baita
tanto
atriz.
Tanto pra Luísa,
parabéns,
quanto pra Yasmin.
Parabéns pra mãe e filha e pai também, que é o dia de celebrar, né, o nascimento
do Brunet. O pai da Yasmin é um homem muito bonito.
É, quem é o pai da Yasmin?
Eu não sei o nome dele, ele é...
É o seu Brunet.
Um empresário.
É o seu Brunet.
É o seu Brunet.
É o seu
Brunet.
Ah,
é o seu Brunet.
Ah, é o seu Brunet.
Ele é o Brunet, mas ele é um... Ele é
pai da... Ele é marido da Luísa Brunet até hoje.
Eles não são há muito tempo. Agora eu me lembrei, acho que se eu não me engano, o nome dele é Armando.
Isso aí, Armando Fernandes.
Nome de rico, né?
Nome de rico. Foram casados durante um tempo, mas eu lembro de ver fotos do casal com a Yasmin ainda criança e ele ser um homem tão bonito quanto ela, mulher. Um casal muito bonito. Não tinha como sair uma filha mais linda, né? Porque a Yasmin é muito bonita.
É muito bonita. Parabéns. Medina também.
Certamente. Medina surfou uma onda legal ali, né?
Ali é Big Rider.
Ali.
Eita. Ai, cara, eu tô rindo, desculpa, tô rindo, não é de nada em relação a Yasmin Brunet, eu tô rindo aqui do próximo aniversariante do dia. O nome dele começa.
Mas o Armando Fernandes, o Armando Fernandes definhou, Rodaica. Não tá mais.
Estragou. Ah, o tempo faz mal, né?
Mas a vida é assim.
A ação do tempo,
a Luísa,
né?
Brunet deve doer.
Imagina,
cara.
Tu tá com 30 anos e tá assim.
Parece o Armando, velho.
Tu devolveu de ontem o chinelo.
Tem um ditado, tem um ditado que diz que a mulher envelhece e o homem apodrece, né?
É isso aí.
Tá aí, então.
É, mas em algum momento o universo se vinga, né?
boa. O vocalista da banda... Não, cara, eu não posso acreditar que tu meteu essa aqui só pra irritar o Rafinha.
Quem é?
Tom Araia. Sabe quem é o Tom Araia? Tu deve saber, porra.
Claro,
tu deve saber quem é o Tom
Araia.
É o vocalista
do Slayer, né, cara?
É o vocalista do Slayer.
Ah, não, peraí, porra. Calma, não, peraí, porra.
O Tom Araia que é chileno, né? Ele é chileno.
Ah, mas vocês estão brincando.
Isso, nasceu lá no Lago do Araia.
Ele nasceu no Chile.
No Chile.
Desde os anos 80, ele comanda uma das maiores bandas de metal extremo, que é o Slayer, que já encerrou suas atividades há alguns anos. Porém, o Metallica é a banda mais popular, mas o Slayer tem muitos fãs ao redor do mundo.
Você quer fã do Slayer, buzina aí, velho.
Eu tenho os discos do Slayer,
em Porto Alegre.
Vai, deixa ali, porra. Não tira da prateleira.
Eu quero ver tu achar um.
Vai virar a estante.
Não, tira. Tá na caixa. Ainda bem que não vende esse, né, porra? Esse aí não vende.
Esses aqui não são os de venda. Esse aqui são do consumo pessoal.
Tá bom, Feta. É tribom a homenagem.
Tô tentando entender a proposta.
Você botou um barulho de chuva para mim.
Bota a introdução. Bota a introdução. Bota mais pra frente.
Parece um barulho de trânsito.
Isso, barulho de chuva.
Banda de uma galera mais antiga do heavy metal, né, cara? Então é por isso que o Rafinha é um guri muito jovem ainda em relação a isso. Ele conhece o Metallica, que é anos 80 e tal.
Não, o Slayer é da mesma geração do Metallica, né? Slayer, um Metallica, antes. Megadeth. Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax, elas são todas as consideradas Big Four do thrash metal, e aí incluiria o Sepultura aí como Big Five, né?
Tem 166 milhões de plays, cara. A música mais ouvida tem 166 milhões de plays. É Raining Blood, não dá pra desconsiderar, Rafinha. Não dá.
Tá, mas é.
É aniversário do vocalista hoje.
Ah, não.
E nada mais.
Monge Dalai Lama. Que nojo. Está fazendo 88 anos hoje, o Dalai Lama. Muito bem. E o nosso ouvinte, Murilo Melara. Murilo Melara Bianchin é agricultor e apicultor de São José do Ouro, Rio Grande do Sul.
E aí,
tá fazendo 28 anos e diz que nunca enrolou a verdinha, porra.
Ele não precisa mais enrolar pra consumir. Não precisa, tem outras formas. Mas o Melara, certamente trabalha com abelha, fazer, mel, agricultura. Uma hora ele vai chegar lá. Mesmo que ele não tenha utilizado ainda.
É até bom que ele não use, né? Porque senão ele vai passar comendo mel, né?
É. E é bom o mel, né, cara?
É bom, faz muito bem pra saúde, né?
Melzinho, é bom o melzinho.
Mas vamos para quais são as outras maneiras que... Tu disse que não precisa mais enrolar, como é que faz aí?
Eu não, eu
não, gente, que... agora não, né? Muita gente ouvindo o programa com os filhos. É,
não, né? Já entrou na escola. Não, eu quero aproveitar, Alexandre, pra falar isso. Eu quero aproveitar pra falar isso no programa. Eu sou contra o uso de drogas.
É?
Eu tô totalmente contra. Sou totalmente contra.
Todos nós somos, não é diferente de nós, pô. É. Todos nós somos. Sou
totalmente contrário. Não é porque aqui, papapá, né? De vez em quando a gente brinca com isso. Que eu seja a favor, Alexandre. Eu acho que... que é uma coisa muito séria, e que a maconha, apesar de estar entre as ditas drogas leves, ela pode causar problemas, sim. Pode causar problemas sérios, claro, de esquizofrenia,
sim,
inclusive.
Claro que então, sim. Assim, é uma loteria, né, Porã? É uma loteria.
É muito importante. Cada organismo é um organismo, né?
E cada organismo é um organismo.
Não, foi eu, porque eu sou gordo, ó. É isso.
Vamos em frente com os destaques do Pretinho, agora sim entrando nos fatos do dia. Suécia declara sexo um esporte e organiza o primeiro campeonato mundial.
Vamos! Aê! Vários aqui não fazem esporte.
Vocês, um
país desenvolvido é outra coisa.
Em primeira mão, que eu já tô treinando, mas tô treinando sozinho ainda.
Sim, é, claro.
Depois eu vou.
Mas vamos abrir a notícia, Rafael Gomes.
A Federação Sueca do Sexo defendeu junto ao governo que o sexo seja tratado como um esporte.
O Federação.
Tem uma federação. Eles têm uma federação sobre sexo. Desenvolvido,
né? Eu gostei de deixar claro isso já de começo.
Que loucura.
Tá. E aí o governo sueco acatou. E é por isso que vai ser realizado a partir desta quinta, por isso talvez que o Fetra não tire a quinta da cabeça, que é um dia muito importante na Suécia, o primeiro campeonato mundial de sexo.
É a cópula do mundo, né?
Que legal,
que legal. É. Como é que seria na prática isso, Gomes?
As provas terão entre 45 minutos e uma hora de duração. É cada prova. Ah,
pra mim é difícil.
Para todos nós. Claro, cara. Vai ter o 100 metros raso. E o pênis de mesa.
Isso.
Né? É. 20 representantes de todo o continente europeu. E vai ter duração de 6 semanas. Porque a federação sabe que é difícil mais de uma prova por dia.
Pô, tem como descrever as provas para nós e a avaliação, né, sobre isso. É como natação, como um salto de vara. Como.
Isso. Caso é com vara.
Pode ser salto com vara. É, tipo, como é que funciona?
Algumas das avaliações vão ser teóricas, conhecimentos práticos do Kama Sutra.
Ah, isso, o cara vai ter que saber as posições. Eu li a notícia, eu posso te ajudar.
Vou fazer a borboleta tailandesa. E aí tu vai ter que fazer a borboleta tailandesa.
Isso, faz a borboleta tailandesa aí. O cara não sabe fazer a borboleta tailandesa, o cara já saiu. Entendeu?
Faz o trenó holandês. Faz o trenó finlandês aí.
Não passa zero na mão.
É. Não, pera aí um pouquinho, cara. Eu preciso perguntar o que é a borboleta holandesa e o trenó finlandês.
Tailandesa.
Cara, tailandesa, tem um livro, Alexandre, que eu vou te falar. Eu não queria falar assim contigo, mas não, tem um livro que ele é milenar, chamado Kama Sutra. Eu sugiro pra ti que tu vá algum portal aí e acho o Kama Sutra online.
Obrigado,
e aí pro ano que vem tu pode estar preparado pra esse ótimo, campeonato. Porque tu é um cara muito competitivo, eu tenho certeza que tu não gostaria de ficar.
Visualmente falando, ele é o mais parecido de todos aqui, né?
O Vettel. Na Suécia
é o Vettel.
O
Alexandre e a Rodaica na Suécia são suecos. Nós não temos como dizer isso.
Zero condição.
Zero condição. Imagina, tu, Léo.
Eu nem consigo ir na Suécia.
É, mas muito interessante essa pegada aí.
Vão ter várias provas, dentre provas práticas, inclusive.
Aí sim.
Vão ter representantes da Finlândia, Itália, Portugal, França, Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia.
Ah, legal, os gregos.
Croácia.
Ah,
os gregos vão dar muito show.
Romênia e Espanha.
Qualquer beijo lá.
Ah, espanhol.
Como é o primeiro campeonato mundial, todas as provas não foram colocadas de conhecimento para que os participantes não possam treinar.
Tem freestyle.
Manobra. O street dance, o Porã que é o street dance de
hoje. Eu quero fazer um freestyle.
Como é que são os participantes, assim? São em duplas ou a pessoa lá encontra uma dupla? Duplas. Ou pode ser em tripla, assim?
Não, tu tem que ir treinado, porque
com a tua dupla, é isso?
Duplas. Sim, tu tem que ter a tua dupla, Rodaica. É como se fosse um concurso de dança, só que vai transar, entendeu? Ah,
só que daí tu tem, por exemplo, igual uma Olimpíada, tu tem um público ali te assistindo, ou é uma coisa... coisa mais restrita.
Vai ter, não,
não, não, público, além dos jurados.
Público, galera. Vai ter público. Vai ter público.
Ah, mas então, não é uma novidade. As pessoas vão fazer sexo explícito, assim, só pra gente tentar entender o que, que é todo esse negócio, é sexo explícito.
Mas vale uma medalha.
Tem ali na Farrapos.
Campeonato Mundial de Sexo Explícito.
Tem ali na Farrapos.
Talvez a Rodaica.
Mas tem diploma esse, Rodaica.
Tem medalha.
Estamos falando primeiro mundo, né? Tem
diploma. Não, cara, tu ganhar uma medalha dessa é de se orgulhar, né, bicho?
Isso aí, isso é melhor ganhar uma Copa do Mundo, porra.
Isso aí, cara, pô, pelo amor de Deus. Mas, ô, Rodaica, talvez tu não tenha entendido que eles falaram ali, na, o Rafa falou na notícia aqui, é considerado sexo, porque pra tu ser bom no sexo, tu tem que te dedicar, te preparar. No, tu tem que treinar.
É aeróbico, né, para ser muito aeróbico, o desempenho aeróbico.
E a federação.
Mas é uma visão bem masculina, né?
Não, acho que vai ter mulher que vai participar. Acho que a mulher,
não, quanto mais ela se conhece, melhor o resultado. É que eu acho que tá perfeito para o que se propõe, que diz já ali na manchete da notícia. Suécia declara sexo um esporte, portanto, é uma competição esportiva e não para trazer prazer para ninguém.
Não, é esporte.
Não, mas vai trazer prazer.
Olha, acho muito difícil.
Não,
por
esporte também. Depois que tu ganha uma maratona, tu deve ter uma sensação de prazer maravilhosa.
Mas não proveniente do sexo.
Não físico,
proveniente da vitória.
Uma das justificativas do presidente da Federação Sueca do Sexo é justamente de que os homens estão entendendo pouco sobre sexo. Então aí, eles precisam provas, fazer os homens se dedicarem e tal. E encontrou no meio da competição uma forma dos homens aprenderem um pouco mais.
Ah, mas eu acho que é raro feio, bem feio.
Os homens estão muito ligeirinhos.
Podia fazer,
eles têm que saber trabalhar. Um
subletivo, não é, deixa eu dizer pra vocês, não é ginástica olímpica, não é apresentação de pose, não é performance acrobática, não é nada disso, entendeu? A experiência tem que ser diferente.
Mas vai ser jurado.
Eu isso pra deixar.
Olha aí, ó.
Eu entendi a rodada. Eu entendi.
Eu também.
Desculpa, mas esse troço aí vai ser o ó. Isso aí não serve nada pro prazer. Cada só prova, pra competição esportiva.
Cada prova vão ter jurados, homens e mulheres, que vão dar notas de 5 a 10 por cada prova. Ah, além disso, vai ter o júri popular também, que vai estar assistindo e vai poder fazer a sua votação também.
Olha a galera da limpeza no final.
O júri popular vai ser um dos maiores
votos. Jurado é de boa, né?
É, o jurado é de boa.
Pode ali. Peso no final. Ó, gente,
vamos
limpar.
Trocar a cena aqui. Isso. E aí, veja,
aí vai ser ruim mesmo.
Aquele rodo secar quadro de futsal, sabe?
É. Bom, mas o que não dá pra negar é que pelo menos vai gerar um buzz em volta desse negócio aí, vai chamar atenção pra isso aí, vai gerar emprego.
Vai ter transmissão ao vivo?
Vai ter narração do Galvão Bueno e tudo. Imagina o engajamento desse conteúdo.
Bem, amigos da Rede Gozo.
Claro, o engajamento desse conteúdo
eu acho que vira meme e piada, do início ao fim.
É, também pode ser que vire.
Vai ser gozado, vai ser gozado. Ah.
Vai ser. O ser humano, ele não tá preparado, ele não tem maturidade pra isso, né? Ele não tá preparado pra isso. Claro que não. Mas essa coisa que o Léo falou aí, né? O problema vai ser o pessoal da limpeza, né? E realmente deve ser uma coisa... Mas lá no Kama Sutra e nessas coisas, né, milenares, se pregava que tu não... por exemplo, né? Alguns daqueles deuses hindus, né? Que tu não desperdiçasse o teu, no caso, chamado desses deuses, o sêmen sagrado, né? Então tu tem que ir até um ponto em que tu não, vou falar a palavra aqui, não goze, né? Tu não, né?
Então, história é champanhe, talvez tenha, né, porra?
Talvez não, talvez né? Tenha não. Até,
não escape a correr.
Até uma categoria, Léo, que era a categoria no limite máximo, mas aí não vai ter como comprovar,
não
né?
Não dá, né? Que é a categoria pensando coisa ruim, né?
É isso. Eu pensava sempre no meu salário da RBS. Pra não chegar lá.
Meu Deus.
Limão.
Vambora aqui então com mais um destaque do Graças a Deus hoje tudo mudou, né, Porã? Graças a Deus hoje tudo
mudou
tá aí
um pouquinho, Alexandre. Mudou
outra
um pouquinho,
situação.
Não, eu sou muito grato à RBS, uma empresa que sempre foi uma mãe pra mim.
Pode cuspir no prato que comeu, não tem
problema. Não, de nenhum.
Cara. Após medida do governo, carro novo mais barato do Brasil custa menos de 60 mil reais.
Abre essa pra nós, Rafa Gomes.
A gente vem sempre falando aqui no Pretinho, a gente brinca, principalmente no Quadros Classificados, como o carro ficou caro nos últimos 2, 3, 4 anos pra cá.
Verdade.
Então, o novo governo tá com uma série de medidas pra tentar reduzir, principalmente, o preço dos carros populares. E há uma promessa, principalmente do vice-geraldo Alckmin, de que os carros barateiem muito nos próximos anos. E dentre as tantas medidas que eles anunciaram, a diminuição de imposto, taxação da gasolina, do óleo diesel, etc., algumas começaram a ser colocadas em práticas. Então, a partir de hoje, a partir da medida provisória que foi publicada hoje, o novo carro mais barato do Brasil, que custava R$ 68.990, que era o Renault Kwid, hoje, mesma coisa do Fiat Mobi, os dois passam a custar, na versão Zen, na versão básica, sem
Zen nada,
R$ 58.990. Esse é o preço é caro hoje também, né? do carro zero.
É muito caro,
novo,
gente.
Mais esse, barato.
58 mil é o carro mais barato do Brasil.
Mais barato de todos.
Não, e assim, Rodaica, tem carros que tu, eles te dão. Isso aí é uma. A isquinha. Aí tu quer o carro. Aí os carros não vêm nem com tapete. Aí tu começa a botar as coisas. Aí ele vai a 70 mil.
Foi a 70 conto.
Não veio o tapete?
Não, tem carro que eles não te entregam
o tapete. O que que vem nessa versão Zen, ô Rafa Gomes?
Quatro rodas, motor.
Tapete, não vem tapete. Não vem tapete. Tapete não vem.
Ele não deve saber.
Eu não sei.
Vida elétrica. Vem vida elétrica?
Vida elétrica não vem. Massa elétrica não vem.
Não, acho que deve vir. Já deve vir.
Tem rádio?
Mas tá, vamos pra uma coisa mais importante. Desculpa, ABS. Por assim. Isso, freio ABS. Vem freio ABS?
O Gomes está pesquisando.
Não sei para que serve. Não freia,
não pesquisa. Tô pesquisando. Não,
mas é freio ABS.
Acho que há algum de segurança.
Versão, airbag. Tem airbag?
Versão Zen tem. Sistema start-stop, controle eletrônico de estabilidade.
Só um pouquinho, sistema start-stop já é uma seria a possibilidade de tu ligar e desligar o carro, não, que é meio básico.
Não,
é quando tu para e o carro desliga.
Isso.
E aí ele quando desliga, ele acelera, exato, tira o pé do freio e o carro anda.
Sei.
Um carro básico é desnecessário.
Controle eletrônico de estabilidade com auxílio de partida de rampa.
Também não sabemos o que é.
Luzes.
Quanto diria?
Luzes de circulação diurna em LED.
Aonde? Por dentro?
Isso é segurança,
Fora é bagalice.
Por fora, óbvio.
Nossa,
que é por... lâmpada, o carro ser visto.
Não faz isso.
Não faz isso.
Elas piscam.
Eu não vou te defender. Não!
Não pisca, pisca.
É automático ou é manual?
E monitoramento de pressão dos pneus.
Tá.
É isso que vem.
Mas assim, mas ABS e airbag não tem, porque eu acho que tem uma lei que de uns tempos pra cá tem que ter ABS e airbag.
Não, o airbag não
sei.
O airbag não
tem. Cara, o ABS aí, tenho certeza.
Aí eu joguei pro Intense, que é a versão acima. Aí ele me avisa o que tem de novo. Calota.
Legal.
Ou seja, a versão anterior não vem calota.
Não tem calota na outra.
Retrovisores, gente, com ajuste elétrico e câmera de ré. Câmera de ré, legal. É um baita...
Legal.
Mas, é bom.
Mas não vem no Zen. Ó, outra coisa que não vem.
Claro que não vem.
Roda de liga, luzes de circulação, com... confuso.
Tu não tem nenhuma afinidade com isso, né?
Também.
Celular ou carro?
Não é a tua praia.
Não, carro.
Carro,
não é. É, mas é foda.
Mas tudo bem, mas o importante é assim, né? É uma tentativa de popularizar o carro, de ter um novo carro popular, mas igual, cara, pô, 60 mil é
não
muito
dá,
dinheiro
não
num
dá.
Carro.
Tá longe
é
de
muito
ser
dinheiro
popular,
num carro praticamente
mil.
Pelado, né?
Exato.
É, eu duvido que. É, tá longe tá de ser longe popular, de ser popular, né? Por mais
reais,
que seja
cara.
Uma tentativa. É
salário
muito dinheiro,
é
tá tudo
barão.
Muito caro. Uhum. Os carros estão assim, ó, impressionantemente muito caros, né? No Brasil, né? É muito imposto, né, cara?
Ah, e tem uma coisa também, né, cara? É óbvio que o sonho, né? Antes mesmo da casa própria, o sonho de todo brasileiro sempre foi ter um carro, e isso é desde sempre e nunca vai ser diferente. E eu acho que todo mundo tem o direito de aspirar a ter o que quiser. Mas agora, vamos falar de trânsito agora. Trânsito. Cara, vai chegar um momento em que não vai, o trânsito vai parar. Não vai ter pra
não vai
onde
comportar,
andar. Não vai,
Florianópolis.
É muito carro. Florianópolis já tá assim, né, cara? Imagina, começa a crescer cada vez mais carro. Porra, já aconteceu
não
isso com os aplicativos, né? Os aplicativos foram pra rua, os carros com aplicativo, e o trânsito deu uma explodida. né? E em função de mais carros circulando para levar mais gente para mais lugar.
E por mais que nesse plano do governo também tenha...
A câmera de ré é que é a grande novidade. Tem o freio ABS, tem o airbag, tem o
vidraleta. Ah, tem ABS e
airbag. Ah, tem isso. Acho que isso é obrigatório, então.
É obrigatório, é. Isso tudo tem.
Mas sobre isso que o Fetter estava falando, né? Esse plano do governo também prevê incentivo para ônibus e caminhões, né?
Sim.
Vai ter uma melhoria aí em ônibus e caminhões para renovação da frota, que é algo que é muito importante no Brasil, né? Que tem uma frota relativamente velha.
Mas, na verdade, não renova, né? Porque os carros velhos, eles vão ser vendidos para outras pessoas que vão circular com os carros velhos.
É, pois é. Mas acho que a questão aí, o cerne da questão é o transporte público, cara. Porque assim... O transporte público de qualidade, ele é cada vez menos visado, velho, né? Porque se tu tivesse um transporte público de qualidade...
Mas né? Aqui pra Porto Alegre, eu já notei um diferente pra melhor, assim, cara. Porque eu tenho muita gente próxima que anda de ônibus aqui. E a maioria dos ônibus estão em bom estado. E o lotação também.
Porto Alegre melhorou.
Agora, o lance que o Fetter falou é uma coisa certa. O planejamento, por exemplo. Aí os caras fazem uma ciclovia numa lateral da avenida aqui, por exemplo, da Érico Veríssimo, pra quem é de Porto Alegre. Diminui aí tu já uma estreita pista. Uma pista. E aí tu bota ônibus pra andar numa faixa da direita.
Exclusiva.
Das 8 às 8 da noite. Isso. Exclusiva, em horário de pico, onde tu perde mais uma faixa só, ao invés de ter uma opção do ônibus sair dessa
aquele
faixa.
Aquele troço ali da faixa de ônibus, daquela faixa azul, é uma coisa que assim, é impressionante. É inacreditável.
E tu toma uma multa violenta se tu, sem querer, tu cai ali.
E assim, é pra priorizar o transporte público.
Se tu for olhar pra todos os pontos de vista, todos vão ter reclamações e todos vão ter direito. Porque, por exemplo, assim, se tu coloca uma frota de ônibus na rua pra ter um transporte público que tem que cumprir um horário, que é a coisa básica, pra quê? Pro usuário. E ele não tem uma pista exclusiva, ele jamais vai cumprir o horário por causa do congestionamento dos outros carros. Então, teoricamente, teria que ter uma prioridade. Quando tem uma prioridade, tem uma faixa exclusiva. Quando tem uma faixa exclusiva, tira o espaço do carro comum, que aí também sofre, também teria os seus direitos. Mas aí tu coloca no número quantos estão dentro do ônibus e quantos estão dentro do carro comum. Ah, mas a cidade não se planeja, por exemplo, para a pessoa ter opção de andar de bicicleta. Para andar de bicicleta tem que ter ciclovia. Aí se não tem ciclovia, o cara vai sofrer vai estar exposto na rua, é inseguro para ele andar
de bicicleta. Mas ele tá na ciclovia também.
E na rua? Isso aqui é muito ok, longo. Mas é porque não tem a cultura das pessoas respeitarem e protegerem.
Não tem, a cultura.
Então, na verdade, cara, a gente não tem cultura de transporte público. E a gente não tem uma cultura acostumada a fazer uso dessas coisas com segurança. Inclusive, vou dizer para vocês que eu tenho várias amigas com filhos adolescentes que usam o Uber porque não têm coragem de deixar os filhos andarem de ônibus. Por quê? Porque são assaltados na parada, porque o ônibus às vezes não chega na hora para estar em tal horário no tal do compromisso. Então, assim, o problema é social, ele é muito maior, né?
Aliás,
o problema é ele extrapola todas as questões que vão muito além do transporte.
Aliás, a gente vem vendo isso já, vamos deixar aí por... Eu vejo isso há 50 anos, né? Isso não mudou muito pouco no sentido de proporção o que a gente tinha. Claro, no passado tinha muito menos gente, né? Era muito menos carro, era tudo mais igual já era precária a condução popular, né? E só veio piorar, óbvio que só veio piorar. Né?
É porque cidades
as cidades cresceram sem planejamento, a população cresceu muito.
Por exemplo, uma cidade como Porto Alegre, se tu circular hoje pela parte mais central, vão ser as mesmas ruas e avenidas, porque não tem para onde crescer.
E muitas delas que hoje impedem que carros entrem, por uma certa ótica, correto. Mas ao mesmo tempo também tira a circulação das pessoas pela cidade.
Por isso que eu digo, para todos os lados tem os prós e contras.
Muito difícil.
Mas isso que a Rodaica falou da cultura é impressionante, cara. Aqui em Florianópolis, uma coisa que eu percebi que é cultural, as pessoas param na faixa de pedestre, cara. As pessoas param na faixa de pedestre pro pedestre atravessar.
Aí,
em Porto Alegre, as pessoas não param na faixa de pedestre.
Tu passou de Novo Hamburgo, é outra vida aqui. Eu tô falando da grande, entendeu? Tu chegou, tu passou de Novo Hamburgo, tu começa a pegar essa região do
Vale. Mais humanizado a parada.
É mais cara, é outra. E assim, ó, é uma reação onde todo mundo tem até vergonha de cometer uma infração.
É isso aí.
Porque todo mundo respeita
isso. Um estranho,
cultural, do rolê, né? Mudou a cultura, né?
Exato.
E aí a população ajuda a manter aquilo, né?
É muito exatamente. Louco.
Que loucura.
Olha que loucura tudo isso, né? Fãs da Taylor Swift. Fazem fila para show na Argentina que vai acontecer daqui 5 meses.
É, não tá fácil.
Já estão na fila, aí, então, Rafael Gomes. Faltou, né? Faltou aquela famosa...
Novembro.
Amassada de pau.
Novembro tá marcado, Monumental de Núñez na Argentina, e o Diário Olé hoje foi acompanhar os treinamentos, trabalhos do River Plate ali no Monumental de Núñez, e aí viu umas barracas. E aí foi atrás das barracas pra ver o que, que era, achou que eram alguns torcedores querendo ingresso pra Libertadores ou pra algum jogo importante do River, e achou o público um pouco diferenciado.
Mais jovem.
E aí começou a entrevistar o pessoal e descobriu que eram fãs, eram quatro barracas já, fãs da Taylor Swift, aguardando pro show que acontece em novembro.
Isso aí chama, agora vai ter vários agora.
Escola quatro... não tem essas crianças.
Estão se revezando, Rafinha.
Ah, por exemplo, mãe.
Estudar
a família toda reveza.
Família.
Amigos.
A família.
O importante é deixar a barraquinha ali, entendeu?
Isso, e até o colega do contraturno, por exemplo.
Mas isso aí não é novidade, isso aí não, tem no Brasil. Claro
que tem, no Justin Bieber teve aqui no Brasil.
Pra novembro, gente?
É, nós estamos em junho. Já tem agora a fila também.
É, mas tu piscou, é Natal. Julho, Rafinha. Setembro, novembro já vem antes.
Bom, piscou, é Natal!
Que hora é que é verdade? Muito bem, foram os destaques do Pretinho Básico desta terça-feira, 6 de junho, 23 para 2. Vamos lá então botar a nossa audiência para falar aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br, Rodaica.
A nossa audiência com os seus sofrimentos buscando solução num lugar onde nunca encontrará.
Ah, claro que aumenta o sofrimento.
É com a gente empáticos mesmo.
Aqui. Alô, bebês, não me identifiquem, mas eu preciso de vocês e preciso muito de uma opinião da Rodaica.
Olha.
Vejam bem, eu sou casado há 26 anos.
Maui.
Temos dois filhos e a vida seguindo muito bem. Pelo menos eu achava que estava seguindo muito bem. Até que uma ex-amiga dela, da minha esposa, abriu todo o jogo para mim. Eu estou, meus amigos, vivendo uma mentira há 24 anos.
Sim,
pretinhos.
Ex-amiga, hein?
Ela me traiu com um cara quando tínhamos apenas 2 anos de casado e, pasmem, segue com ele até hoje.
Meu Deus! Ah, bom, daí são duas relações, né?
Portanto, a minha pergunta pra vocês é muito fácil, é muito simples. O que que eu faço? Eu me separo? Vaza. Eu não consigo nem olhar pra cara dela dentro de casa.
Vaza.
É. Tá 24 anos sendo corno, é difícil se acostumar com uma coisa diferente. Continua na relação. Continua. É muito tempo de cornitude. Vai sentir que tá faltando algo na sua vida pra te preocupar. Entendeu? Deixa rolar.
Ah, mas agora já foi. Se ele soubesse há 24 anos, eu concordaria contigo, Porã. Só que a novidade pra ele é recente, ele descobriu agora.
É verdade, é verdade.
Até então ele achava que casamento era assim. Porque tu tá há 24 anos com uma pessoa, tá sendo corno e não sabe, tá tudo certo, né?
Bah, e essa notícia deu uma noiada na turma agora, que tá muito casado, né?
É, a galera... Bah, eu fiquei chateado agora, cara, porque 24 anos, cara.
É muito tempo, cara.
Bah, eu precisava saber quem é esse outro cara com quem ela tá se relacionando há 24 anos.
Eu queria saber quem é a ex-amiga.
Ele é pai de família.
Que entregou tudo.
Mas que diferença faz?
É, ele é pai, tem filhos, tem essa informação.
Mas eu não sei que entendeu. Quem te traiu foi a mulher, não foi o outro cara?
Não, mas o outro cara
faz parte da brincadeira. Ele quer entender porque ele tem 20 e poucos anos de casado também.
Mas tu vê que foi uma... Algo novo que a gente chegou aqui, né, Rodaica? Uma mulher foi descoberta traindo, né?
Porque foi o que eu falei agora há pouco. De vez em quando o universo dá o troco, né, Rafinha? Isso é muito comum na vida da mulher.
Mas olha como foi muito mais grave, né, Rodaica?
Há anos, depois de estar anos casada com um cara.
Mas eu não lembro aqui no programa que um homem tenha ficado 24 anos comendo a mesma mulher.
Pra ver como é raro.
Não, porque o homem é boca grande. Ele vai contar que tá comendo alguém. O homem é boca grande.
Que situação, cara.
Ei, não, mas
essa aí deu uma caída que... só pra recuperar dessa caída aí. Só uma dica que eu trago pra vocês aqui, uma dica certeira para o Dia dos Namorados. A dica é o lagueto. Lagueto. Pesquisas comprovam que quem manja dos Paranauê reserva no lagueto pra passar o Dia dos Namorados, a Noite dos Namorados, este momento especial. Sabe por quê? Que o lagueto tem 21 hotéis em 7 destinos no Brasil. Tem prêmio Traveler's Choice do TripAdvisor e tem Loved by Guests do hotéis.com. Ou seja, os hóspedes simplesmente
amam o Lagueto. E como já é tradição, os hóspedes da Lagueto serão recebidos, cara, com um presente especial. Então, neste Dia dos Namorados, você só tem um caminho para surpreender o seu amor ou a sua amada. É, ou o seu amado. Eu já pensei, já ia falar umas palavras diferentes aqui, que não ia ter a ver com o negócio. Não é amante, é amante no sentido de ser amoroso, sim, por aquela, sim, pessoa, sim, ter, sim, amor, sabe, por aquela pessoa. Amada amante. Laguetohotels.com.br, só lá tem a melhor tarifa garantida, podendo pagar em até 10 vezes sem juros e ainda ganha 10% de cashback para usar na sua próxima viagem. Também dá para reservar pelo telefone 0800 000 1777, 0800 000 1777. Lagueto Hotéis, grande parceiro do Pretinho aqui, experiências inesquecíveis começam no Lagueto. Tu é muito fã do Lagueto,
sou,
né?
Sou muito fã, Lagueto, sou hóspede, sou fã, sou parceira, fazem um trabalho absolutamente incrível. É incrível,
muito amada. 19 minutos para as 2 da tarde, a gente dá uma rodadinha mais na mesa aí ou vai pro intervalo? O que vocês acham? O que tu acha, Rafinha?
Vamos ler o e-mail.
Tem um e-mail aí? Então vamos ler.
Tem um e-mail que diz o seguinte: me chamo Viviane. Olha, Viviane, queria comentar a respeito do e-mail enviado ontem sobre o Rafa, que deve ser eu.
Sim.
Do cara estressado do trânsito. Ah, do e-mail que o Fetter leu, que o Magrão mandou um e-mail aqui pra cá.
Isso.
Do aplicativo.
Reclamou de ti, que tu reclamou dele.
Isso.
Acabou te chamando de otário.
É, ele bem delicado. Eu me identifico com o Rafinha e ela diz que ele é humilde, sim, mas responde à altura das pessoas, que nem eu faço. E a surpresa é que as pessoas não aceitam que tu fale como elas. A pessoa te enche de osso e quando tu fala, ainda se torna arrogante. Ser humano é algo que deu errado? OF, diz ela aqui. Rafa, tu é um fofo e não muda teu jeito. Tive o grande prazer de te conhecer no Poa Comedy Club. Foi muito querido e simpático. Um bom profissional. Amo vocês do jeito que são. E que as pessoas parem de querer mudar os outros e transem mais. Assim, não terão tempo de se meter na vida alheia. Um abraço, Viviane. Obrigado, Viviane.
Olha que loucura. Vamos só fazer uma rápida análise. Vou me permitir fazer uma rápida análise das duas situações aqui, dos dois momentos. Um, Poa Comedy Club, como é o nome dela? A Viviane está lá, feliz da vida, dando risada com o espetáculo ali do Pretico. Deixa eu te falar. O Rafinha também, feliz da vida, numa vibe maravilhosa, dando risada. O que vai sobrar do encontro destes dois? Um momento maravilhoso, foram simpáticos e queridos um com o outro. Aí corta lá pro outro lado, lá onde tá o Rafinha chegando atrasado pra fazer o som lá no pico, onde o cara tá trancando a porta da entrada da garagem, onde ele quer entrar, e o cara tá largando um passageiro. Aí ele reclama do cara, o cara reclama dele.
E o que, que sobra?
É óbvio que ia sobrar ódio desta relação, cara. É óbvio, cara. Então não tem. Não valeu o argumento da Viviane.
Não é do jogo. Sendo que o Rafinha é mais querido com pessoas do sexo feminino.
Claro que sim. Em momentos de alegria.
Discordo, porra, eu discordo. O cara no carro, trabalhando, cansado, suado. A Viviane, arrumada, né, bem vestida.
Perfumada. Como é que tu sabe disposta, que ela tava
predisposta
arrumada
a dar risada?
Porque só tem gente bonita, arrumada e bem vestida no
carro. É mesmo?
Agora, super
tronco! Agora meteu super tronco, é. Parabéns, cara. Eu vejo quando tu atende os classificados no palco, tem razão.
Ah, o Sandrinho.
16 para as 2, vamos ali fazer o show de intervalo, a gente já volta com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Vamos de volta com o Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
Em 1914, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, circulavam apenas 2 carros. Os motoristas conseguiram, na época, a façanha de colidirem um com o outro na rua principal. Parabéns!
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse
uma curiosidade interessante.
elefanteletrado.com.br.
Curiosidade interessante, depois o ouvinte nos mandou a história também, né? Contando a história de como aconteceu. Muito legal. 10 minutos para as 2 da tarde, de volta com o Pretinho Básico. Obrigado pela sua audiência, Porazinho. Bota uma para nós aí, Porazinho.
Já que a gente estava falando da Argentina, ali com os fãs de Taylor Swift, chegou uma piada aqui de um brasileiro que foi na Argentina, numa farmácia, e pediu ao balconista uma aspirina. O argentino vai até o fundo da farmácia e traz uma aspirina do tamanho de um pneu de caminhão. Daí o cliente espantado perguntou: pô, mas tu não tem uma aspirina normal aí? E o farmacêutico disse: no, no, no. Cá em Argentina temos a aspirina mais grande de todo o mundo. E o brasileiro: não, então esquece essa aspirina aí, me dá uma garrafa de álcool. E aí lá vai o argentino de novo, até o fundo da farmácia e volta com uma garrafa enorme, capacidade de mais ou menos uns 10 litros, e pergunta: necessitas algo mais? E o brasileiro pega: não, obrigado, eu tava pensando em comprar um supositório, mas eu vou deixar pra comprar lá no Brasil.
Tem um e-mail aqui do nosso ouvinte falando sobre o pão de mel e a briga da Rodaica.
Meu Deus.
Aquele momento que vazou aqui, um momento família aqui em casa do lance do pão de mel, que eu comi o último pão de mel. Olá, pretinhos. Certo dia, Mariazinha, sem nada para fazer em plena pandemia, descobriu pelas redes um programa de rádio chamado Pretinho Básico. Maratonou todos os programas, virou fã do Joãozinho e do professor. Às vezes, volta a alguns programas para ouvir o gênio Magro Lima e rir do código sem ética da traição do Rafinha e do Porã. Na semana passada, ouviu a Rodaica brigar com o Fetter por causa do pão de mel da Zezé e Mariazinha pensou: para Rodaica brigar com o Fetter por causa do pão de mel, isso deve ser muito bom. Como uma boa taurina, perguntou para o tio Google onde tem Zezé, pois Porto Alegre é muito longe. Assim, Maria descobriu que em São Paulo tem a Rede Zafari, que é do Rio Grande do Sul. Procurou a localização e dava mais ou menos uns 180 quilômetros de onde ela morava, e pensou: é bem mais perto do que ir até Porto Alegre.
Ela foi.
Foi numa tarde de domingo, toda esperançosa e a vontade de uma Zezé aumentando. Mas quando chega lá, foi procurar o tão famoso pão de mel e não encontrou.
Ah, não.
Pelo menos então procurou pelo Fruchtberger. Também não encontrou.
Não.
Mas ela não voltou triste, pois comprou outros produtos da Zezé e também a Fruc Guaraná. Azar. O final poderia ser mais feliz quando a Mariazinha souber do sabor do pão de mel. Quem sabe num futuro próximo, e que venha o Fruchtberger para São Paulo também. Desculpe o e-mail longo, Fetter. E como um bom professor de história, o arroba Léo Oliveira... Meu nome veio em homenagem à esposa de Tancredo Neves. E para os curiosos...
A Rizzoletta.
Exatamente. Tem o nome de origem italiana, que é um país da Europa, a Itália. Ela bota pra ti aqui, Rafinha.
Não, ela tá correta.
E eu sou Sansei, terceira geração de descendente japonês.
Daí já não sei.
O nome dela é Rizzoletta Minami.
Eu fiquei triste agora que a Rizzoletta não conseguiu achar o pão de mel.
Vou mandar via SEDEX.
Vou mandar pra Rizzoletta.
Vou fazer essa presa pra ela. Pra ela uma caixinha com pão de mel e uma Fruchtberger, né? Sim. Pra ela ter esse prazer na vida. Todo mundo merece comer um pão de mel Zezé.
Mas eu adorei o e-mail dela. A gente tem que mandar esse e-mail aí lá pra galera da Fruc e da Zezé.
Quem sabe a gente bota o Léo num ônibus da Marco Polo até São Paulo.
Pra levar
as paradas.
Pra levar um pão de mel numa mão e uma Fruchtberger na outra.
Ah, sabe que o ônibus não arrancou, eu já comi o pão de mel e tomei a
Fruchtberger. Mas a Rizzoletta Minami, ela tem um nome que rima muito com uma coisa. Eu adoro um lugar, eu adoro. Rizzoletta Minami.
Rima com...
Beijo pra Rizzoletta.
Eu vou.
O lugar é Miami, né? Tá. Pra que não fique a dúvida. Miami.
Eu achei que era Ricoleta na Argentina.
Poderia ser, também gosto muito.
Ai. Posso mandar um parabéns, Fetter?
Claro, Léo. Pra quem, Léo Oliveira?
Pra minha
parabéns.
Mãe, cara.
Olha aí! Dona Rose. Pra minha mãe, cara.
Minha mãe,
como é que
cara?
É o nome da mamãe, Léo?
Dona Rose.
Dona Rose.
Dona Rose.
Dona Rose. Dona Rose.
Tá de aniversário, Dona Rose?
Tá de aniversário hoje.
Ah, querida.
48.
48? Quanto?
Não.
Um pouco mais, eu acho.
Não. Pelo amor de Deus, Léo. Ela não tem 3 anos mais que eu, Léo.
Tem, cara?
Não, não tem, Léo.
Ela não tem 10 anos mais do que tu, né, Léo?
Não tem mais.
Qual é o cálculo que tu tá fazendo,
Léo? Cara,
38.
Não, eu tenho 30. Que 31 eu tenho?
Tem 30, Léo?
Não sabe a tua idade, não sabe a idade da tua mãe.
Então ela pode ter 48.
Não, minha mãe tem 50.
Pode.
Pode.
50, eu não sei.
Ela te teve com quantos anos?
Tu não sabe a idade da tua mãe, 20. Que legal.
Então, ela tem 50. É um bom parabéns. Ele parou o programa, eu quero dar os parabéns pra minha mãe, que eu não sei a idade.
Mas o importante é o parabéns.
Sabe o nome, né?
Idade.
Sabe o nome,
pelo menos. Mas a tua mãe tá muito bem, ela é muito jovem, muito bonita.
Minha mãe é muito jovem, então vejo pra dona Rose, do fundo do meu coração, a pessoa que eu mais amo no mundo.
E é um doce.
Já teve um integrante do programa que tinha a mãe dona Rose também. Ela tinha um bar lá na Zona Norte.
Que loucura!
Que loucura, cara!
Alexandre!
Foi pra Geiso no programa, cara.
Tamo
beijo
chegando.
Pro querido Duda Garbi. O Duda nos ouve direto. Quer? Tamo chegando hoje?
Não, tamo chegando em Criciúma. É sábado agora. Sábado. Então não perca tempo no Elias Angeloni. Estaremos com o Deixa de Falar, essa equipe aqui.
O Porã se arrepia só de ouvir a palavra
Criciúma. O Porã tá arrepiado. Minha entrada.
Eu tive em Criciúma semana passada. Criciúma, grande.
Tá falando de anos atrás com a balada do Pretinho. Anos atrás com a balada do Pretinho.
Também. Minha entrada por às 8h30 da noite, né? Que é bom reforçar o horário. E ingressos no minhaentrada.com.br. Acredito que não. Isso é no sábado.
Nem
em
Floripa ele vai.
Eu vou estender mais um convite. É, pro domingo, depois de Criciúma, domingo eu estarei em Novo Hamburgo, na U Club, junto com o meu amigo Armandinho, fazendo uma festa fazendo ali
vocês vão tocar?
A pré, né, do Dia dos Namorados, porque dia 12 é segunda-feira, então a gente vai estar lá. O Armandinho vai tocar a festa, eu só vou apresentar. Eu estarei lá, né, na arroba U Club RS, uma baita casa, parceirão André, então é um final de semana de fortes emoções aí pra galera. Principalmente
bom,
pra mim.
Rafinha. Que legal, Rafinha. Tem uma piadinha pra contar pra nós pra acabar aí, Léo? Já que.
Tem.
Né? Mandou um parabéns pela metade pra mãe, não sabe a idade da mãe, cara.
Mas, é Rose mesmo o nome da tua mãe?
É Rose.
Não é um nome completo, não?
Rosemary.
Rosemary. Dona Rosemary Oliveira.
Rosemary.
Não, é Oliveira.
Tavares.
Cris, Tavares. Um beijo pra minha mãe. O filho do Manuel tava jogando bola em um clube local e o Manuel foi ver o jogo dele no estádio. Aí tava lá dele um sujeito e ele perguntou: ô Manuel, qual é o teu filho? Aí o português: Kilili. Aí o cara: tá, mas qual? Kilili. Tá, mas qual? Kilili, rapaz. Cara, Kilili. Aí o português indignou, pegou uma pedra e jogou na criança. A criança começou a chorar e ele falou: Kilili que tá chorando, meu filho, porra. Não dá pra ganhar todas, né? É que hoje é aniversário da minha mãe, né?
O mais importante
é a tentativa, né? Eu tentei.
Mas ao contar a piada, tem o antes do punch, né? Pra chegar no punch perfeito, tem o timing.
Meu negócio é stand-up mesmo, Feta.
Me pergunta. Tu vai muito bem no stand-up.
Eu concordo com o Porã, tu tem que acreditar na piada.
Eu acreditei no começo, mas no meio eu perdi um pouco. Mas importante, alguém eu acertei.
É, com a idade da mãe também.
Acertou a criança.
Foi as duas entregas assim.
Merece o craque.
Queridos, eu acho que era isso. Vamos encerrar o Pretinho com o craque do programa. O craque do episódio vai pra tua mãe. Marcos Frota apresenta o gigante brasileiro. E aí, quem é que foi no circo ontem? Vocês foram no circo ontem?
Foi no circo. Não, é sério. A gente
como é que
foi
tava?
No circo.
Como é que tá? Maravilhoso o circo.
Eu tinha, como criança, a lembrança de um circo lúdico. O circo do Marcos Frota, o Mirage Circo, é um circo mágico. É inacreditável o que isso é. Eu saí impactado. Um abraço pro palhaço Potato.
Ah, esse é gente.
Nossa, legal, o palhaço hein? É inacreditável. Meu, ele é muito bom. Ele é sensacional.
Eu vi uns vídeos de vocês muito
bons. Cara, é inacreditável. Muito legal.
Vamos semana que vem, Rafinha. Vamos.
Eu não pude ontem, mas
vamos levar a menina Lívia.
Vamos embora.
Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. Se você tá na dúvida, pode ir que é... Não tem como descrever, porque
o Globo
é
da mágico. Boa, Globo legal, da Morte,
que baita chamada.
Tem que ir pra conhecer.
Muito bem. Eu vi uma imagem aérea da instalação ali, é lindo, plástico, né?
Não, Rodaica, é uma cidade. É uma cidade.
É impressionante.
É uma cidade, é um quilômetro de carreta, 200 toneladas de equipamento.
Marcos Frota lá, velho.
Tudo tem uma mega estrutura.
Legal porque o Marcos Frota é um cara que se dedica desde muito tempo ao circo. Ele é um apaixonado pelo circo e colocou todo o foco da carreira dele nisso. inclusive dando oportunidade para vários profissionais de circo, que provavelmente tem muito menos mercado de trabalho no Brasil.
E é uma sincronia de arte e tecnologia, Rodaica, um mega telão de LED, um sistema de som
perfeito. Eu vi uma imagem daquele Globo da Morte, que tipo, entra voando uma moto.
A moto entra voando.
Entra 10 motos voando, é isso. Assim,
gente,
eu fiquei por cima da arquibancada, tu tá sentado na arquibancada, passa uma moto na tua cabeça. Aí,
caramba, velho.
E aí não tem um cabo de aço, não tem... É tudo no talento dos caras. Procurando assim, onde é que tá? É todo mundo muito talentoso, é muito bonito mesmo, é impressionante.
Muito legal. Coisa é linda. O Circo Gigante Brasileiro do Marcos Frota, que tá em Porto Alegre. Léo, então entrega lá o troféu Magno Lima pra tua mãe hoje, tá, Léo?
Vou entregar pra ela.
E um parabéns, feliz aniversário pra dona Rose. Tchau, beijo, a gente volta às 6 com o Pretinho.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.